Bem-vindos ao O Debate, nosso espaço para a exploração de múltiplas perspectivas e o discurso rigoroso sobre ideias complexas. Sabe, quando a gente pensa no Estado se comunicando com o cidadão, a imagem que vem à mente geralmente é...
Aquele velho mural de cortiça, né?
Exato. Aquele mural num saguão de uma prefeitura qualquer. Um espaço estático, frio, com um edital pregado com taxinhas, cheio de jargões burocráticos e uma linguagem que, convenhamos, parece ter sido desenhada para repelir a leitura. Mas hoje nós vamos mergulhar na antítese absoluta desse mural de cortiça. Nosso foco é a profunda transformação na estratégia de comunicação das instituições públicas, detalhada nas diretrizes recentes que estamos analisando.
É uma mudança e tanto, com certeza.
E o que o documento revela é que a comunicação governamental está abandonando de vez aquele formato estritamente informativo e neutro. Em seu lugar, o Estado passou a adotar as técnicas corporativas mais agressivas de persuasão, tipo copywriting, marketing de conteúdo hipersegmentado e uso muito intencional de gatilhos emocionais. Para deixar claro de onde partimos hoje, eu defendo essa transição. Eu acredito que o uso de narrativas persuasivas e segmentação inteligente é a única forma de fazer com que a informação pública tenha um impacto real, democratizando o acesso aos serviços.
Então, eu encaro essa transformação sob uma ótica bem mais crítica. Eu alerto que a aplicação de gatilhos emocionais e estratégias de marketing moldadas para o consumo reduz a administração pública a um produto de prateleira, sabe? Quando o Estado faz isso, ele compromete a impessoalidade e a objetividade. Transforma a transparência em manipulação emocional financiada, ironicamente, com os impostos de quem está sendo alvo dessa mesma persuasão.
Certo. Vamos começar dissecando a premissa básica que o sumário executivo do documento nos apresenta, que é estritamente empírica. A comunicação puramente técnica falhou, miseravelmente. Quando um governo publica uma tabela com a rubrica orçamentária de uma obra, ele não está comunicando absolutamente nada à esmagadora maioria da população.
Ele está arquivando dados, basicamente.
Isso, arquivando dados em praça pública. A nova diretriz propõe alterar a mecânica cognitiva dessa comunicação. Em vez de falar em, tipo, alocação de recursos na rubrica X, a instrução é traduzir isso para renda e saúde. Em vez de empenho financeiro no setor Y, o texto foca em esporte e inclusão. E mais do que apenas mudar as palavras, o documento exige o uso de copywriting eficiente, atenção, identificação, transformação e chamada para ação. Foca abertamente em resolver as dores da comunidade. Isso não é maquiavélico? É colocar o cidadão como protagonista da própria cidade.
Olha, eu reconheço totalmente que o modelo antigo, aquele jargão jurídico impenetrável, é um fracasso. Não estamos debatendo a necessidade de clareza, isso é inegável. Mas o que me preocupa não é a tradução do jargão, é a injeção de intenção emocional.
Como assim?
Quando a gente olha os princípios de escrita persuasiva no material, o foco recai muito agressivamente sobre os tais gatilhos emocionais. O texto orienta explicitamente a exploração de sentimentos como pertencimento, orgulho, esperança. Pensa bem na gravidade institucional disso. O Estado está desenhando uma metodologia intencional para evocar emoções e, assim, validar as próprias ações perante o público. Uma unidade básica de saúde ou uma obra de saneamento não são presentes, entende?
É, mas...
Não deveriam ser embaladas em um laço de esperança para arrancar aplausos no Instagram. Quando o poder público cruza essa fronteira, ele abandona a prestação de contas e passa a fazer publicidade institucional disfarçada. É um flerte muito perigoso com a propaganda estatal.
Mas repara no mecanismo prático disso. Vamos olhar para as estratégias de títulos que o documento detalha para o dia a dia. Eles contrastam um título informativo tradicional, tipo... Obra no bairro X será concluída em junho, com o que eles chamam de título de valor percebido. O exemplo é excelente. A UBS agora tem pediatria 24 horas. Veja como funciona. Você enxerga isso como cruzar uma linha ética, mas eu vejo como pura utilidade pública.
Deixa eu só concluir o raciocínio. O título puramente informativo não avisa uma mãe de que, se o filho dela tiver febre de madrugada, ela tem para onde ir. o título de valor percebido, que mira direto no benefício e na tal dor dessa mãe, atrai a atenção dela no meio de um mar de memes no celular. Isso aumenta o acesso a um serviço de saúde pelo qual ela já pagou. Chamar isso de manipulação é ignorar como o cérebro humano processa relevância, sabe? É empatia em forma de texto. Ah, a teoria soa inofensiva com o exemplo da pediatria, porque é um serviço inquestionavelmente bom. Mas vamos destrinchar a mecânica real do que está sendo exigido dos servidores públicos. A estrutura de copy que você mencionou, captar a atenção fisgando o leitor pela ansiedade, gerar identificação martelando as dores diárias dele, apresentar o governo como a transformação e fechar com a chamada para ação, isso é estruturalmente idêntico à mecânica usada para vender suplementos de emagrecimento na internet.
Nossa! Peraí, uma comparação um tanto drástica, não acha? Comparar acesso à saúde com venda de pílula de emagrecimento?
Drástica, mas exata no seu mecanismo cognitivo. Como funciona o anúncio do suplemento? Ele identifica uma vulnerabilidade, cria a urgência emocional e oferece a pílula como a única salvação, ignorando completamente o raciocínio lógico. O Estado está copiando essa exata engenharia. Acha a dor do cidadão vulnerável, ativa a esperança e apresenta a gestão como a grande salvadora. O contexto muda tudo. Um vendedor na internet quer lucrar com uma insegurança. O Estado deveria apelar à nossa razão para prestar contas de uma obrigação constitucional e não hackear nossas ansiedades para fabricar gratidão por algo que já é nosso por direito. Quando você transforma um buraco tapado na rua numa jornada heróica de antes e depois, a prestação de contas vira um espetáculo.
Mas veja bem, os seres humanos são criaturas narrativas. Nós não processamos o mundo em planilhas do Excel. A neurociência da comunicação mostra que a informação só vira memória e, consequentemente, ação se tiver um componente emocional. Se o governo precisa que a campanha de vacinação funcione, ou que as pessoas parem de jogar lixo no canal e ignorar a ferramenta narrativa do antes e depois por um purismo republicano, me parece uma negligência do dever de informar.
O problema é o formato.
Exatamente o formato. Se a mensagem precisa gerar conexão rápida, o formato natural não é um diário oficial de 30 páginas. O que nos leva exatamente a como o documento reestrutura o formato dessa entrega, com tal método coerência e inteligência.
O eufemismo do documento para a divisão em conteúdo raiz e conteúdo Nutella, né?
Sim, e é uma divisão brilhante de funil de informação. O conteúdo raiz continua lá, tipo profundo, focado em construir autoridade real, debates complexos, audiências públicas na íntegra. Mas a novidade é a sistematização do conteúdo Nutella, leve, ágil, focado em bastidores, enquetes rápidas. A estratégia propõe fatiar aquele debate profundo do raiz para alimentar os algoritmos com essas pílulas Nutella. Isso não é emburrecer o Estado, é uma adaptação tática de sobrevivência. O algoritmo pune severamente textos densos. Se o governo teima em publicar apenas cartilhas de políticas públicas, ele está basicamente falando sozinho.
Só que essa adaptação tática tem um custo altíssimo para o tecido democrático. Fatiar políticas públicas complexas nessas pílulas gera uma simplificação excessiva que, francamente, infantiliza o debate cívico. O documento sugere que o Estado produza iscas de endorfina de 15 segundos focadas em bastidores e trivialidades de secretários. Decidir o plano de macrodrenagem de uma cidade não cabe num rios com musiquinha em alta.
Mas não é para caber.
Quando você condiciona o cidadão a só consumir o Estado através dessa estética de entretenimento barato, você transforma ele de um eleitor crítico em um mero espectador de reality show institucional.
Você diz isso como se o conteúdo Nutella substituísse a informação complexa. O documento é explícito nisso. Um é topo de funil para o outro. O card de 15 segundos atua como uma isca intelectual. O cidadão comum, cansado do trabalho no ônibus, vê a premissa visual da macrodrenagem, sente a conexão e, a partir dali, é direcionado pelo link para o vídeo longo ou para o portal de transparência. É um funil clássico de conversão. Sem a isca inicial, ele simplesmente rolaria a tela e ignoraria a transparência por completo.
É muito baixa, sim. A esmagadora maioria fica só no card. Portanto, o topo do funil acaba se tornando a totalidade da dieta de informação política para 95% da população. O Estado passa a governar por manchetes hipersimplificadas, porque é só isso que a plataforma distribui.
O que explica perfeitamente por que o documento projeta uma fuga das redes sociais abertas quando a mensagem precisa de ação direta. Como os algoritmos comprimem o alcance, a estratégia direciona o contato direto para o que o material chama de a nova era do WhatsApp 2025-2026. E essa é a parte mais transformadora, na minha opinião. O texto decreta o fim oficial daquela panfletagem digital, dos robôs disparando jornais em PDF não solicitados que todo mundo detesta.
Até porque a Meta não permite mais isso, né?
São. A instrução é abandonar disparos universais e criar microcomunidades segmentadas. Em vez de mandar um resumo de obras para a cidade inteira, cria-se um grupo só para pais de alunos sobre a merenda, outro com feirantes. Mais importante, exige tratamento humano. Usar o nome da pessoa, enviar áudios curtos personalizados, o Estado deixa de ser um megafone impessoal gritando na sua orelha e passa a ter o canal bidirecional. Isso é humanizar a gestão pública.
Operacional das secretarias por um minuto. O próprio documento admite que as equipes de comunicação são, e cito, reduzidas. Relata a dificuldade de fazer a informação fluir internamente. Como é que três assessores de comunicação que mal conseguem descobrir o que a Secretaria de Obras está fazendo vão aplicar essa tal engenharia de mobilização? Eles vão gerir dezenas de microcomunidades, mandar áudios para milhares de pessoas sem usar software de automação ilegais?
É claro que há gargalos de gestão.
Não é só gargalo. É uma impossibilidade matemática face à tecnologia atual. Hoje, a Meta rastreia o fingerprint digital. Eles cruzam o IP, os padrões de toques na tela, os milissegundos entre digitações. Se o sistema detecta que o volume é alto demais para mãos humanas, eles banem o número do órgão público em minutos. A estratégia exige uma escala de afeto que o Estado não tem braço para fornecer sem quebrar as regras da plataforma.
Sim, a matemática de ter uma equipe pequena respondendo milhares de mensagens manualmente é implacável. Mas o documento não é ingênuo sobre isso. Ele ataca esse gargalo exigindo que a responsabilidade não fique só na comunicação. Os diretores precisam cogerir as respostas. E sobre os limites técnicos da Meta? O material propõe soluções de contingência robustas. Eles indicam o uso do Telegram como um backup vital, justamente porque suporta volumes massivos, sem a moderação draconiana do WhatsApp. Sugerem manter listas físicas de contatos como redundância. A execução será difícil, com certeza, mas a migração desse modelo de disparo pirata para um de relacionamento com consentimento real é inegociável.
E ao negociarmos os limites da tecnologia, esbarramos no limite da lei. O que nos leva à nossa última área de contenção, que são os aspectos legais e o perigo da promoção pessoal. O documento diz expressamente que é vedado o uso de recursos públicos para promover agentes políticos. Proíbe terminantemente collabs, aquelas postagens conjuntas no Instagram, e menções cruzadas entre o perfil institucional e o perfil pessoal do prefeito. O objetivo alegado é preservar a impessoalidade.
O que demonstra que as balizas éticas que você tanto questiona já estão firmemente estabelecidas dentro do próprio planejamento, certo?
Estão no papel. Mas pensa na gigantesca contradição arquitetônica de tudo o que debatemos hoje. A estratégia inteira é baseada em copywriting, em gerar conteúdo focado em bastidores, em engatilhar emoções, mapeando as dores diárias do cidadão. Como você mantém um rosto impessoal quando o veículo da mensagem é desenhado especificamente para criar intimidade e conexão emocional?
É um desafio.
A política no mundo real não funciona assim. Veja o mecanismo das collabs que eles proíbem, por exemplo. Quando um prefeito faz uma collab, o algoritmo funde as duas audiências. Ele drena a autoridade institucional da cidade e injeta diretamente na marca pessoal do político. Isso cria uma vantagem de incumbência absurda para a reeleição. Mesmo sem a collab formal, se a narrativa institucional constantemente vende a prefeitura como a salvadora empática que resolve a dor do cidadão, o dividendo emocional deságua no governante. A máquina pública vira uma extensão sutil da campanha permanente.
Mas a legislação brasileira não proíbe a gestão de ser bem avaliada pelas suas entregas. O que a lei proíbe é a apropriação privada do maquinário e do orçamento público. E é por isso que a blindagem legal exigida pelo documento desce até as minúcias técnicas que antes viviam na sombra. O texto estabelece que a contratação de aplicativos simples, tipo o Canva Pro ou o CapCut, precisa ocorrer via licitação ou pregão. Isso é fundamental. Impede que o servidor público, o designer, lá na ponta, tenha que precarizar o próprio trabalho pagando do bolso para entregar o conteúdo.
Formalizar a compra de licenças protege o servidor, claro. Mas isso é apenas regulamentar a engrenagem. Não questiona o que a máquina está produzindo.
Mas questiona para onde vai o dinheiro de alcance. O impulsionamento na meta, pagar para o post ir mais longe, agora precisa de uma nota de empenho. Para quem não vive no meio público, a nota de empenho é uma reserva formal no orçamento. Fica lá no portal da transparência, provando que o Estado separou dinheiro exclusivamente para impulsionar alertas de vacinação e não fotos pessoais do prefeito. Há uma institucionalização de práticas que antes ocorriam na informalidade completa. O Estado finalmente entendeu que as redes sociais são a nova praça pública e criou regras rígidas.
A burocracia do gasto pode estar mais limpa. A ferramenta é paga via pregão. O impulsionamento tem nota de empenho dentro da lei. A mecânica obedece aos ritos, mas o problema filosófico de base continua lá. A utilidade pública do post impulsionado usa técnicas agressivas de neuromarketing para ativar orgulho e pertencimento em quem lê. O resultado sociológico é o Estado financiando, dentro das regras, a sua própria máquina de aplausos psicológicos.
Acho que esse é o momento perfeito para sintetizarmos as duas visões que colocamos à prova aqui hoje. Da minha perspectiva, adotar ferramentas corporativas de persuasão digital, criar microcomunidades no WhatsApp e formatar o conteúdo para as plataformas de vídeo não constitui manipulação. É uma modernização vital para que o Estado não se torne irrelevante. Numa era de saturação digital sem precedentes, o governo precisa falar a língua das pessoas, abordar as dores reais da comunidade através de uma comunicação estruturada é a única maneira de tirar as políticas públicas do papel e fazer com que elas impactem verdadeiramente a sociedade.
Minha parte, a conclusão permanece sendo de alerta. Embora seja inegável que essas técnicas de retenção de atenção são incrivelmente eficazes, elas injetam um risco ético profundo no serviço público. Ao enxergar os cidadãos como mero público-alvo de estratégias baseadas em gatilhos mentais de esperança, o Estado flerta com a linha que separa a informação da manipulação. Nós corremos o risco de transformar o dever republicano da transparência num braço institucionalizado de marketing político contínuo.
Mas, apesar dessa fenda filosófica entre nós, acho que encontramos uma base comum forte em relação ao diagnóstico do documento. Ambos concordamos que o modelo arcaico dos jargões frios falhou, e creio que compartilhamos do mesmo alívio ao ver o atestado de óbito da panfletagem digital automatizada no WhatsApp, embora por razões ligeiramente diferentes. Para mim, os robôs de disparo são ruins porque são ineficazes e não convertem em engajamento real.
E para mim, os robôs são inaceitáveis porque tratam o contato do cidadão como dado massificado a ser metralhado com propaganda, que é um abuso de privacidade. Mas sim, concordamos que devem desaparecer. Assim como concordamos integralmente com a necessidade de rigor legal, proibir collabs que distorcem o jogo democrático e proteger o servidor regulamentando as ferramentas de trabalho são vitórias institucionais indiscutíveis. A comunicação pública precisa pertencer ao Estado, não aos governantes de turno.
Com certeza, o que nos deixa com uma reflexão final que vai muito além das planilhas de gestão. Este debate lança luz sobre a tensão contínua do setor público na modernidade. O desespero do Estado em ser ouvido e compreendido no meio do ruído ensurdecedor das redes sociais, versus a imensa responsabilidade de se manter fiel ao princípio republicano de ser impessoal e objetivo.
Até que ponto nós podemos afiar as ferramentas para entregar a mensagem com máxima eficiência emocional sem corromper a natureza da instituição? Da próxima vez que o seu celular vibrar com o vídeo perfeitamente editado com uma trilha sonora envolvente enviado pela prefeitura, imagine o mecanismo por trás daquilo. Pergunte a si mesmo o que realmente está sendo comunicado.
O velho mural de cortiça agora tem algoritmos de hipersegmentação e metodologias de engajamento cognitivo. Se ele ficou apenas mais eficiente ou se perdeu o seu propósito original, é uma pergunta que cada cidadão terá que responder. Fica o convite para você continuar explorando o material e tirando suas próprias conclusões. Agradeço imensamente por nos acompanhar em mais esta edição do O Debate.